E vamos para a nossa série de entrevistas com os deputados estaduais. Hoje o nosso entrevistado é Arilson Chiorato, do PT. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Um prazer falar com vocês aqui. Um feliz 2022.
Igualmente o senhor, feliz 2022 e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Deputado, a questão mais importante deste ano aí que se encerrou, 2021, foi a questão do pedágio. Foi um tema polêmico, o pedágio chegou ao fim e o senhor esteve à frente da comissão que discutiu isso na Assembleia Legislativa. Uma série de audiências foram feitas, participação popular, percorreu o Estado. O senhor considera que tudo terminou bem ou a novela, a história ainda está longe de acabar?
Ainda não terminou, né, Gilson? Ele vai ser tema desse ano de debate e possivelmente do próximo ano. O ANTT colocou esses dias atrás que pretende licitar, contratual o pedágio nos três últimos meses, né? Ou seja, após outubro desse ano, após as eleições. O problema é que existem um monte de medidas jurídicas serem tomadas por conta de irregularidades feitas, né? Ou que estão ocorrendo durante esse processo de falta de transparência do edital, o que na minha avaliação pessoal não consegue se contratar o pedágio ainda esse ano. Ele pode ser tema até do próximo ano, de repente de um futuro governo federal. Mas o que a gente tem que deixar claro para a população é que o pedágio não acabou. Eu gostaria muito de estar aqui falando, olha, graças a Deus, acabou o pedágio. Não, não acabou. Acabou um contrato de 24 anos, lesivo, caro, que fez só 51% das duplicações que estavam no contrato original, fizeram só 57% das terceiras faixas contratuadas e ainda sumiram com 38 grandes obras do contrato. Isso que a gente teve de pedágio no Paraná. O que eles querem colocar, infelizmente, é um novo pedágio com nome de novo, mas com 15 praças a mais, elevando para 42, né? Um degrau tarifário que era 25%, ou seja, aquele degrau que permite o aumento da tarifa após o término da obra em 25, agora para 40, um contrato de 30 anos renovado por mais 5, e esse processo está lá no TCU aguardando análise para vir para leilão na Bolsa de Valores.
Então significa que o senhor considera que esse novo pedágio, que vai demorar ainda para ser implantado, vou chamar de novo porque vai ter uma nova concessão, né? Ele vai ter, na prática, o mesmo valor do que tem atual, com o maior número de praças, pelo que o senhor coloca, e ele pode ter um reajuste de valores ao longo do tempo, maior ainda conforme as obras que forem executadas. É isso, eu entendi bem.
Isso, Gilson, eu vou mais além ainda. O edital que está lá no TCU tem um desconto sobre o valor da tarifa que existia de 37%. Uhum. Ou seja, a tarifa está 37% mais barata. A hora que ele sair lá do TCU e for para a Bolsa de Valores, vai ter que corrigir a inflação. Só a inflação acumulada desse último ano vai chegar em torno de 11%. Quer dizer, ele vai aumentar 11%. Aí ele vai abrir para edital. O último leilão que a gente teve, que foi a Dutra, né, São Paulo-Rio, teve 15% de desconto e dois participantes apenas. É o trecho com 50% do PIB do Brasil passando. Aqui no Paraná o desconto tende a ser menor. O que a gente pode ter? Um desconto menor que isso ainda. E logo depois do quinto ano, ele vai ter o reajuste onde tiver obras. Ou seja, ele vai ficar igual ou mais caro do que está. Infelizmente, do que estava.
E com mais rodovias pedagiadas.
Justamente. Vai saltar de 2.500 km a malha rodoviária pedagiada para 3.300. E vai aumentar o tempo contratual para até 35 anos, que foi 24. E vai aumentar o número de cabines de cobrança de 27 para 42. Ou seja, há uma forte propaganda não verdadeira sobre o livramento do pedágio no Paraná.
Se fala que essas empresas que estavam com o pedágio até o ano passado deveriam encerrar as obras que elas não encerraram. O senhor colocou aí uma grande quantidade de obras, não foram terminadas, né? Elas vão terminar ou é a nova concessão que vai dar continuidade se der a elas?
Existe uma decisão do Tribunal de Contas da União, implementada um pedido da frente parlamentar, que fala que tem que ser considerado no novo modelo de pedágio o passivo do atual, ou seja, as obras que eram para ter sido feitas e não foram, as obras que estão sendo construídas e não foram construídas, e as obras que estão em andamento. Isso porque haverão medidas judiciais. Na verdade, só vai restar para quem está no pedágio. Não tem como a nova concessionária assumir a obra. Talvez, né? Pode acontecer isso ano que vem, por exemplo, se isso for colocado no edital, o que eu duvido muito, porque as bases, Gilson, de cálculo do edital feito, foi com base no governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infraestrutura e Logística, apresentou. Então, eu acho muito difícil mudar. Mudou a obra, aumentou o preço. o que vai trazer o preço mais caro. Então, muito difícil ter mudança.
Então, significa que, vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue entender, até para o público poder compreender a sua colocação, que nós vamos ter obras que não terminaram, que podem ser assumidas pelas concessionárias que vão começar o pedágio. Contudo, elas vão ter que aumentar o valor do custo desse pedágio, porque elas vão ter que executar obras que eram do contrato anterior. Quer dizer, a gente vai ter que pagar duas vezes pela mesma coisa, seria isso?
O Tribunal de Contas da União já decidiu, colocou isso num pedido da frente parlamentar, que não vai aceitar obras em duplicidade. Inclusive, ele mandou, está com 25 dias exatamente, para a NTT de volta o projeto, pedindo para refazer, onde tinha obra em duplicidade e obras que não foram executadas, que não aceita que se pague duas vezes. O que eu estou colocando para vocês...
É o contrário disso.
É o contrário disso. O que pode acontecer é a empresa que assumir ter que fazer a obra e esse valor ter que ser colocado a mais, porque o plano colocado pelo governo do Estado não contempla alguma dessas obras. Ao inserir nova obra, obviamente aumenta o preço.
Uhum.
Então, assim, o governo do Estado, de forma irresponsável, não transmitiu para o Tribunal de Contas da União o status que estava o pedágio no Paraná. Quais eram as obras que estavam em andamento, quais eram as obras que estavam paralisadas e quais obras o próprio governo está fazendo.
Então, quer dizer, só para eu entender, deputado, as concessionárias que encerraram ano passado, elas vão ficar ilesas com essas obras que elas não terminaram? Tipo, não, deixa por isso mesmo?
Se depender da frente parlamentar do pedágio, não. Nós vamos executar todas na justiça, já estamos estudando juridicamente o que tem que ser feito com uma, cada uma. O Estado do Paraná deve tomar a medida também. O que eu estou colocando para vocês são três tipos de assuntos. Uhum. Ó. Eu vou pontuar da nossa região. Contorno de Arapongas está sendo feito. O TCU não sabe dessa informação. Essa obra não pode estar contada lá no novo pedágio. Quem vai ter que terminar? A empreiteira que está hoje. Contorno de Apucarana sumiu do contrato. Não foi feito e não começou. Alguém tem que pagar. Provavelmente quem ganhou a licitação, que é a Viapar na época. E ela não pode constar no novo projeto. PR-445, que liga Mauá da Serra a Londrina. Ali vai ter um novo prazo de pedágio. O Estado do Paraná lançou a obra agora de 144 milhões de duplicação. Essa informação não chegou ao Tribunal de Contas da União. O que está acontecendo? Vai dar cobrança de duplicidade. Tem dinheiro do Estado em obra que vai ser entregue para concessionário num pedágio que não pode ser computada no valor da tarifa. O que a gente está brigando é justamente para isso, para que esses três tipos, obras que sumiram, obras em andamento e obra com dinheiro de terceiros, como é o caso dessa do Estado, não sejam contabilizados no valor do pedágio.
Certo.
E se o governo do Estado fizer um acordo nesse sentido, isso tem que ter crivo da Justiça e também da Assembleia, se ele mudar alguma coisa nesse sentido. Então, vai ter bastante coisa para ser discutida ainda. Por isso, Gil, por se tratar de uma coisa tão complexa, que esse tema pedágio não se encerra esse ano. Ele é um tema que foi tirado de pauta, e aí eu vejo uma motivação política, tanto do Estado do Governo Federal, para não deixar ele ser discutido até outubro, porque atrapalharia os dois governos nas suas reeleições discutir aumento de pedágio no Paraná.
Ou seja, deixar ou para o próximo ou para a próxima gestão.
Eu acho que eles tiraram de pauta porque eles não conseguiram, não por falta de vontade política, por incompetência eles não conseguiram fazer um novo contrato. Não conseguiram que dia 29 de outubro desse ano começasse um novo contrato. Para não estender isso, para chegar no ano seguinte, que é esse ano 2022, período das eleições, tiraram de pauta para não discutir pedágio no ano da eleição, o que atrapalharia tanto a reeleição do presidente Bolsonaro quanto do governador Ratinho Júnior.
Agora, então, eles tiraram de pauta. Vamos pensar assim, o governo do Estado, aí até não tanto, né? Porque, no fundo, quem vai fazer a negociação dessa nova concessão é o governo federal. E você pode não ter a reeleição do presidente Bolsonaro. O próximo presidente, se não for o atual, ele pode mudar esse processo de concessão? Porque as coisas podem mudar também, se de repente não conseguir fechar isso esse ano?
Pode, com certeza. Se não tiver contrato assinado, é homologado, pode ter tudo isso. A gente pode ter um governo, faça de conta que esse processo só solicite e ele não aconteça a contratualização dele até 1 de janeiro. A gente pode ter um cancelamento da licitação pelo futuro governo.
E aí empurrar mais um ano para frente para fazer isso?
Pode ser. Porque existem outras formas também, né, de ser feitas. Né? Por exemplo, o Estado pode encampar as 27 praças do pedágio, cobrar uma tarifa pública de pedágio e tocar do jeito que está, por exemplo. É uma saída que não dependeria de leilão, por exemplo. Né? A gente pode ter um outro processo, Gilson. A gente pode ter não licitado até 1º de janeiro. O governo federal que assumir pode não fazer licitação ou fazer uma nova em outros termos. Eu tenho conversado com o presidente Lula pessoalmente sobre esse caso. Esse tempo atrás, eu, ele e a Gleice conversamos sobre o pedágio do Paraná. E o que a gente tem? A gente tem que, se caso esse processo todo não se concretize, né, e tenha possibilidade, o Lula quer fazer do Paraná o que ele fez em Santa Catarina. Um pedágio de manutenção. O pedágio da BR-101 de 2007 foi colocado pelo Lula e o valor dela é R$3,50, R$3,30, depende do local. A vontade que nós temos de discutir é isso, né? Mas isso depende muito, porque é uma coisa muito, digamos assim, decisória de quem está no atual modelo, no atual momento de poder. Certo. Então, tanto o governo federal e estadual é o que tem crivo sobre isso.
Agora, vou falar um pouquinho sobre vacinação, o papel do governo do estado em relação ao combate à Covid-19. Temos aí uma nova variante, muita gente preocupada, mas parece que ela tem um alto grau de contaminação e não, né, graças de óbitos e também não de internação. Tudo correu como devia, 2021 foi o ano em que a gente conseguiu superar a Covid, ou pelo menos estamos caminhando para isso com eficiência?
Olha, eu acho que faltou bastante coisa. Não digo que o Paraná foi o pior estado do Brasil no combate, muito pelo contrário. Nós aqui temos uma coisa muito positiva, Gilson, que é a cultura da vacina, né? Nós temos um SUS eficiente também, né? Uma coisa que vem enraigada no estado do Paraná, isso ajudou bastante, né? A gente tem cidades aí que alcançaram 97% de vacinação da população. Isso é uma coisa muito importante. O que faltou um pouco para o Paraná foi mais dinamicidade frente ao que era imposto pelo governo federal. Às vezes veio dose de vacina a menos, às vezes não cobrou o que devia, né? A agilidade que se precisava, às vezes não colocou algumas medidas, como passaporte sanitário no Paraná, para valer com força, discutiu esse tema. O projeto está lá na Assembleia, porque o governo do estado não quer discutir o projeto. O Ratinho falou uma coisa que ele disse que é bobagem, o secretário falava que era importante o passaporte de vacinação, ficou uma coisa assim aberta. E nós tivemos aí os decretos do estado que não eram tão firmes e fortes quando eram precisos. Claro que teve muita coisa que aconteceu positiva, mas esses percalços que eu estou colocando, por exemplo, a demora para se fechar as fronteiras sanitárias. Quando a gente foi fechar a fronteira com Santa Catarina, com São Paulo e com o Paraguai, já estavam fechadas. Então, assim, houve atraso. Não quero dizer que isso possa ter feito um caos, mas prejudicou um pouco, sim. Eu acho que tínhamos como ter ido melhor.
Esse ano de eleição, a gente sabe que tem aí a eleição para o Estado, eleição para o Governo Federal, também para o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa. O senhor é candidato à reeleição na Alep?
Pretendo ser candidato à reeleição para deputado estadual. Estou discutindo isso junto com meus companheiros da política, de toda a região e do partido. E estou também organizando, né, os presídios do Partido dos Trabalhadores para que a gente tenha uma chapa robusta e consiga aumentar nossas bancadas.
Governo do Estado, tem candidato próprio PT?
Tem candidato, Roberto Requião. Provavelmente pelo PT ou por outro partido do campo progressista será o nosso candidato. Independente do partido que o Requião for, ele sendo candidato, será o candidato do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, a gente está construindo isso junto com ele. Eu tenho coordenado as caravanas dele. Agora, dia 28 de janeiro, começa novamente as caravanas dele pelo estado. Começa aí na cidade de Irati, muito provavelmente. Dia 28 de janeiro ou 3 de fevereiro. E a gente vai correr o estado novamente, discutindo o papel das empresas públicas, a educação, a saúde. Nosso propósito agora é levantar um projeto de estado, diferente do estado que é defendido pelo governo atual. Diferente do estado da renúncia fiscal, do estado que não valoriza o servidor, do estado que cortou dinheiro da saúde na época da pandemia. Por incrível que pareça, Gilson, nós investimos menos percentualmente na saúde durante a pandemia do que antes. Então é uma coisa que a gente vai discutir bastante isso ao longo do tempo aí. A gente tem um modelo diferente que pensa na função social da Copel, da Sanepar. O Paraná deixou a água aumentar em quase 70% nos 5 últimos anos. Nós não podemos admitir isso, uma empresa pública como é a Sanepar. Então, esse papel todo aí, o nosso, é de construir um projeto para discutir um novo Paraná, um Paraná do povo paranaense.
Governo federal, claro, o PT tem aí a possibilidade, ainda não oficializada, mas bastante caminhada, do presidente Lula como candidato, numa polarização com o atual presidente Bolsonaro e com a possibilidade de ter aí uma terceira via surgindo como alternativa para alguns. O Paraná está numa região em que o presidente Bolsonaro tem bom desempenho, né? E o senhor é deputado da região. Como é que vai ser a campanha para o governo federal aqui no estado?
A campanha vai ser lembrar os bons tempos que o Brasil tiveram, os sucessos que a gente teve, indicar soluções para os problemas que a gente tem hoje. Problemas como gasolina cara, carne cara, gás caro, desemprego, gente na rua. Eu tive com o presidente Lula há um mês. E eu, de forma ingênua, por ser novato tá na política, perguntei para ele: presidente, o que a gente vai falar de novo, novidade para o povo brasileiro? para a gente criar expectativa, sonhos, esperança. Ele falou assim para mim: Arilson, as pessoas, para poder sonhar, tem que dormir. Quem está com fome, não dorme. Quem está desempregado, não dorme. Quem tem um bolo de boleto para pagar, não dorme. Aquele que tem um filho passando necessidade, não dorme. Então vamos construir primeiro as necessidades básicas. Da emprego, da saúde, da 3x4 alimentação por dia para todo mundo, fazer um programa de reajuste da desigualdade e combate à desigualdade social, e depois construir o Brasil que a gente conseguiu fazer, que foi a sexta economia do mundo, que teve 4,5% apenas de desemprego, que tirou 40 milhões de pessoas da linha da pobreza e que estava em franco crescimento. É essa a receita para a gente retomar o Brasil.
Deputado, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN e, mais uma vez, feliz ano novo para o senhor.
Obrigado, eu agradeço, Gilson, pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho sempre aí, imparcial e muito informativo à população. Parabéns à CBN. Um abraço. Feliz 2022.
Eu que agradeço, deputado. Conversei com o deputado estadual do PT, Arilson Chiorato. Falamos um pouco sobre a questão do pedágio. O deputado esteve à frente dessa discussão na Assembleia Legislativa. Falamos um pouco sobre a pandemia e encerramos com a conversa sobre as eleições deste ano.